Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
O Austin pra bola, o Austin de pé direito.
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 115, para falar sobre a goleada do Fluminense sobre o Macaé e o retorno ao G4 do Campeonato Carioca. Fluminense aí na zona de classificação para a semifinal da competição e na semana também do sorteio da Libertadores. Tem muita coisa para a gente falar nesse podcast 115. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Maciel de Sá e tenho hoje em minha companhia dois setoristas do Fluminense no GE.globo, Felipe Siqueira e Paulinha Carvalho. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar, tudo bem? Fala, Paulinha. Pois é, a vitória convincente do Fluminense. Aí o Fluminense fez o que se esperava, né? Pegou um adversário fraco, lanterna do Campeonato Carioca, e venceu bem, venceu com folga, tranquilidade, não foi muito pressionado, conseguiu volume legal. E aí vamos debater, então, essa vitória importante para o Fluminense, tanto em aspectos de classificação, quanto em questões táticas aí do Roger encontrando o time.
Bom dia, Paulinha.
E aí, Ed, tudo bem? Fala, Siqueira. Vitória super importante, uma goleada aí, né, com mudanças e mudanças que surtiram efeito. O Kaique lá na frente, o Lucas Claro na zaga. Acho que essa goleada passa muito por aí, né? Então, além de comemorar o resultado, acho que a gente tem que enaltecer aqui o desempenho do Kaique, com 17 anos aí, mostrando por que já é tão elogiado desde tão novinho.
É isso, galera. Antes de começar, vou pedir para vocês seguirem o GE Flu nas redes sociais, no Twitter, né? @GEFlu, GE_Flu, perdão. Estamos aí com 75 mil seguidores e subindo. Seguir a gente também, @EdMarcelDeSá, @Felipe_Siqueira, @PaulaCarvalhoAS, para você ficar informado aí sobre todas as novidades do Fluminense aí nas vésperas da estreia na Libertadores. Nessa semana já tem o sorteio, na sexta-feira. E ontem teve Fluminense 4-0 no Macaé. Uma vitória elástica no placar, mas não sei se tão convincente assim como o Siqueira falou, não. Siqueira, queria até levantar essa bola. O Fluminense fez o que tinha que ter feito, né? O Macaé é um dos piores times do campeonato, o lanterna da competição. Venceu por 4-0, voltou à zona de classificação, onde nunca deveria ter saído, né? Mas vinha de alguns resultados ruins no Carioca e por isso não estava nessa zona. E agora está olhando para frente, mas ainda precisa melhorar muita coisa, na minha opinião, de olho na Libertadores. Apesar do Macaé ser muito... não ter muita qualidade, né? O Fluminense não conseguiu mostrar todo o futebol que dele se espera, principalmente aquele futebol que a gente via no final do Campeonato Brasileiro ainda. Só conseguiu fazer o placar, confirmar o placar, né, no segundo tempo. No primeiro saiu vencendo por apenas 1-0. E queria levantar essa bola com vocês. Como é que vocês veem essa atuação do time do Roger Machado? O que, que precisa melhorar? O que, que foi bom, né? Vide a atuação do Kaique, primeira vez dele como titular e primeiro gol. Como é que vocês estão vendo essa proximidade da estreia da Libertadores e o futebol que o Fluminense vem apresentando até agora?
Como você, nesse ponto que você falou, tem muito a evoluir, com certeza tem a evoluir, ainda mais que a gente está no começo de temporada, principalmente ainda também no começo de trabalho do Roger, mas o que eu falei, o Fluminense fez o que era para ter feito no jogo contra o Macaé. A gente tem essa ressalva que o Macaé não é um dos piores times do campeonato, é o pior time do campeonato carioca com folga, assim, é o lanterna da competição com um ponto só, não fez frente para nenhum time praticamente, só teve um empate, acho que contra o Boa Vista nessas 8 rodadas, o resto derrotas até com folga, então é um time bem frágil mesmo. E o Fluminense, assim, não teve uma atuação exuberante, a gente sabe que ainda há questões a melhorar, mas fez um placar, construiu um placar com calma, com tranquilidade, não foi ameaçado em momento nenhum. Boa Vista. O Macaé deu apenas alguns
chutes. Se fosse ameaçado pelo Macaé, por favor, né?
Era para ficar muito preocupado. Mas, apesar de só ter conseguido fazer um gol no primeiro tempo, teve controle total do jogo ali. É claro que ainda falta muita coisa, ainda, principalmente questão ofensiva, ter mais volume, apesar de ter tido volume ontem, ter mais volume contra adversários mais qualificados, né? Mas é assim, fez mais do que obrigação, mas é o que tem que fazer, não dá para criticar também depois de uma atuação em que o time ganha de 4 a 0, né? Apesar de a gente saber que sempre é possível evoluir.
Não é nem criticar, acho que é questionar, né? Porque diante de um adversário tão difícil, o Fluminense errou muito passe no primeiro tempo, muita firulinha, passe de letra, começou o jogo fazendo aquela pressão quando perdia a bola, isso é importante, mas cansou rapidamente, Nenê não jogou bem, não vi Luiz Henrique bem também, enfim, contra um adversário tão fraco, eu acho que se esperava mais. Não estou dizendo que o placar não foi bom, o placar foi ótimo, mas se esperava mais da atuação, Paulinha. O que você acha?
Sim, o primeiro tempo, eu até ia falar do Nenê, né? O Nenê fez aquele golaço de falta no segundo tempo, mas eu achei ele mal mesmo, principalmente no primeiro. Ele apareceu volta e meia nas bolas paradas, que a gente sabe que é das principais armas dele, é muito bom. Então, assim, mas não era nem ele que cometia as faltas, enfim, o escanteio ele cobrava. Mas achei que ele errou muitos passes, achei ali no meio de campo, não sei se vocês concordam, achei o Iago apagado ontem também. Martinelli achei muito bem, como sempre, né? A gente sempre vem aqui falar bem do Martinelli praticamente, mas o Iago também achei apagado e o Nenê errando muito. E assim, tanto você falou esse negócio, essa questão de passe de calcanhar, eu vi o Fred tentando ali duas vezes fazer o corta-luz, confesso, óbvio que é um artifício, vamos dizer assim, mas um pouco desnecessário quando o placar ainda estava 1-0 ou 0-0 até, né? O Kaique me surpreendeu bastante, surpreendeu não, acho que a gente já até espera isso dele, né? Mas o menino é muito novo, enfim, uma surpresa positiva aí o Kaique. Luiz Henrique também acho que fez um jogo apagado. Eu não entendi porque em determinado momento ali no final do primeiro tempo e no início do segundo, o Roger inverteu os dois de lados, né? O Kaique começou jogando pela direita, que é onde ele gosta de jogar, e o Luiz Henrique pela esquerda, depois ele inverteu, aí acabou trocando de novo, o Fluminense melhorando um pouquinho, e achei que o Fluminense, se eu não me engano, terminou o primeiro tempo com 63% de posse de bola, muito superior, mas assim, criou muito pouco, né, se a gente parar para pensar, teve aquela chance logo de cara com o Kaique no início, foi uma boa jogada, teve o gol anulado do Luiz Henrique, o gol do Kaique, e eu acho que o restante talvez uma finalização do Lucas Claro, que foi em bola parada. Acho que terminou com 6 finalizações, então estou esquecendo de algum outro lance aí, mas não foram lances que levaram tanto perigo para o goleiro Jonathan. Então, assim, mesmo contra um adversário ali fraco, então acho que concordo com o Siqueira, não acho que o Fluminense sofreu, até levou a primeira finalização do Lopeu aos 41 do primeiro tempo, né? O Macaé não conseguia chegar até a área do Marcos Felipe, mas acho que tá precisando ainda criar... transformar a posse de bola em chances claras de gol, né? Chegar com mais perigo ao gol adversário, principalmente se a gente está falando do Macaé, que é o lanterna desse Campeonato Brasileiro com 1 ponto, né?
Isso, lanterna do Campeonato Carioca com 1 ponto.
Eita, é verdade. Se você não fala, não é nem parar.
Lanterna do Carioca com 1 ponto. E, de fato, o que eu mais vi nas redes sociais foram questionamentos à atuação, né? Não ao placar, porque, bem ou mal, no final acabou sendo um 4-0, o Fluminense fez o que dele se espera, como o Siqueira falou, né? Venceu o jogo e por goleada, mas eu acho que teve muito erro bobo contra um pior time do campeonato, né? A gente viu um Nenê que só se salvou, entre aspas, pelo golaço de falta, né? Bem apagado no jogo. O Luiz Henrique também não está jogando bem, ele é um cara que tem bom domínio de bola, conduz bem a bola, mas ele costuma pecar no passe, e não está jogando bem. Eu também não entendi essa inversão que a Paulinha citou. A entrada do Kaique joga o Luiz Henrique para a ponta esquerda, que é onde ele jogava na base, né? Eu acho que conserta um pouco isso. É positiva. O Kaique foi muito bem. Ele ganha as jogadas com muita facilidade, passa pelos adversários com muita facilidade e mostrou isso. Óbvio que ele tem muito a evoluir, ele é muito novo, mas ontem ele deu um belo cartão de visitas assim, para um time que precisa de reforços e está com dificuldade no mercado. Ele é um grande achado, entre aspas, para começar a temporada e, quem sabe, já na Libertadores ter suas chances. Mas eu não entendi essa inversão, porque talvez tenha sido um teste do Roger, só que ele rapidamente viu que não adianta, né? Tem que ser o Kaique na direita e o Luiz Henrique na esquerda. E tivemos também o gol do Fred, né? O gol 399 do Fred no segundo tempo, uma jogadaça do Martinelli. Martinelli, que mais uma vez ali é um cara que mantém muito a regularidade, né? E o gol 1 do Kaique, né? Teve até uma brincadeira do Fred nas redes sociais falando pro Kaique. Aí, Juvenil, pode botar no YouTube aí, procurar meus gols, tem 3 dias para ficar vendo aí para aprender, né? Mas o Fred cada vez mais perto do gol 400 e também da vice-liderança da artilharia do Fluminense, né, Siqueira? Faltam agora 3 gols?
Pois é, 3 gols para o Orlando Pingo de Ouro. E aí o Fred vai se tornar, acho que é questão de tempo, segundo maior artilheiro da história do Fluminense, atrás apenas do Valdo. E aí não dá para alcançar mesmo. É, 319 gols do Valdo. Pela idade do Fred, não dá para alcançar. Se ele tivesse, como até a gente falou outra vez, se ele tivesse ficado no Fluminense, talvez se aproximasse, mas nem assim, somando os gols.
Faltariam uns 50 ainda.
Passarem, seria complicado. Mas voltando ao jogo, para mim, a grande notícia do jogo foi o Kaique. É, primeira vez dele como titular, foi o melhor do time do Fluminense. É, mostrou logo no primeiro minuto ali, recebeu aquela bola do Nenê, já fez uma finalização que estava ligado, querendo o jogo, aparecendo, infiltrando. E durante todo o jogo ele foi perigoso, mostrou ser sempre uma alternativa boa ali no ataque. É um garoto que brilhou muito no Sub-17, acho que foi até o destaque dessa geração dos sonhos tão badalada, tantos jogadores badalados, o Kaique foi o melhor deles e provou hoje que pode ser útil já para o profissional. Provou nessa terça-feira que ele pode já ser útil para o profissional, apesar de ser muito jovem. Ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, ele é muito bom não só em velocidade, ele também é bom dentro da área, tem dribles curtos, ele tem uma boa finalização. O gol dele foi uma boa finalização, né? Ele dominou rápido, e dominou com a direita e já tocou com a esquerda, tirando do goleiro. É um jogador de muita qualidade, tanto que não à toa ele despertou o interesse do Manchester City, não é nem só do Grupo City. A ideia justamente é já levar ele para o Manchester City. E aí é ficar em 2021 no Fluminense e aí ajudar ao máximo o Fluminense, né, nessa temporada.
Siqueira, ontem quando saiu a escalação, eu até tuitei, né? Primeiro jogo do Kaique como titular. A gente espera que ele tenha muitas chances nessa temporada 2021, que tende a ser a única dele, né? Pelo menos nessa primeira passagem, como profissional do Fluminense. Já falando da situação iminente nessa negociação com o Grupo City. E eu acho que a boa atuação dele traz isso à tona mais uma vez, né? E aí queria te perguntar, como é que está essa situação? Qual é o panorama atual? O que dá para a gente falar para o torcedor tricolor sobre o futuro do Kaique no Fluminense?
O negócio do Fluminense com o Grupo City pelo Kaique e o Metinho tá acertado. Assim, os dois foram negociados, aqueles valores que a gente deu na época lá das notícias. O que resta são trâmites burocráticos de produção do contrato ali, detalhes de essas paradas jurídicas, né, dessas questões jurídicas, para fazer o contrato, assinar tal, mas assim, está acertado o Fluminense, entre o staff dos jogadores, entre o Grupo City. Chegou até recentemente a ter uma notícia que saiu no The Sun lá, que provocou uma dúvida entre os torcedores, mas acho que era mais uma informação mais plural ali que o The Sun deu os valores totais máximos da negociação, mas são aqueles valores que a gente deu mesmo, que parte de 10 milhões o Kaique, de euros, 5 milhões o Metinho. O Kaique pode chegar a mais de 20 milhões de euros e o Metinho a 8, 9, já até nem lembro aqui de cabeça. Mas é isso, está acertado. E os dois vão jogar no Fluminense nessa temporada. Talvez ainda dê para pegar mais 6 meses ali no ano que vem, ainda não está certo isso. Mas essa temporada, até o fim desse ano, está garantido que os dois joguem no Fluminense e depois partem para o exterior.
A gente torce que ele tenha boas chances esse ano, né? Porque ano passado a gente viu o Miguel começando o Carioca também se destacando e acabou que depois não foi tão utilizado. A gente espera que dessa vez o Kaique não só comece o ano, como vem começando, né, jogando bem, já vinha entrando bem, agora contra o Macaé, foi titular pela primeira vez e marcou o seu primeiro gol. E agora a gente espera que na sequência da temporada, né, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que ele seja utilizado várias vezes, principalmente porque ele já tem uma data de validade, né? O Miguel, por mais que a gente saiba aí que está difícil uma renovação, naquele momento do ano passado ainda não havia essa questão de saber que ele ia sair em pouco tempo. Com o Kaique, infelizmente, nessa negociação aí do Grupo City, a gente já sabe que ele tem dias contados no Fluminense, Então a gente torce para a gente poder acompanhar e ver de perto a evolução dele o máximo possível antes dele ir embora.
Acontece mais ou menos como aconteceu com o João Pedro, né? Como tem essa data marcada para ele sair, o Fluminense acaba tendo pressa de querer aproveitar o garoto, né?
No
time, né? João Pedro já subiu para o profissional vendido para o Watford e aí ele já no início da temporada ele começou a ser utilizado, se firmou e foi bastante utilizado ao longo do ano. Acho que o Kaique vai acabar acontecendo a mesma coisa. O Fluminense não pode ter paciência para esperar ele amadurecer, porque não vai poder usar depois, quando ele amadurecer. Então, vai ter que ser mais apressar esse amadurecimento do Kaique.
Verdade. Ainda falando do jogo, eu queria falar de uma mensagem que eu recebi aqui no Instagram durante a semana, depois do nosso último podcast.
Além dos recebidos, Edgar.
Recebeu também?
Não, você que recebe recebidos aí no Instagram, eu não chego a esse ponto de influência, não. Mas você recebe mensagens influencer. Também.
Estou virando influencer. E aí, recebi uma mensagem no Instagram de um torcedor do Fluminense, Daniel Vieira, que nos acompanha. E a gente falava semana passada da nossa preocupação de que o Fluminense ainda não vinha conseguindo apresentar o bom futebol que apresentou na final do Campeonato Brasileiro, né? Ficou 9 jogos sem perder ali naquela reta final com o Marcão, conseguiu ali o seu lugar na Libertadores, né? Terminou em 5º lugar, quase terminou no G4. Enfim, a gente falava dessa nossa preocupação. Aí o Daniel me mandou a seguinte mensagem. Dizer que ficou invicto várias rodadas não significa jogar bem. Ganhar partidas não significa jogar bem. Acredito que desde a saída do Odair, o Fluminense não joga bem. Na minha opinião, o Marcão conseguiu a 5ª colocação na raça e não na qualidade. Luca não vem jogando bem, Luiz Henrique sempre tenta driblar demais e não volta para marcar. Egídio da assistência, mas e o resto do jogo? Marcos Felipe e a zaga junto com a molecada que salvaram a temporada do Fluminense. O Michel Araújo está tendo poucas chances, John Kennedy é centroavante e não é ponta. Caio Paulista, infelizmente, concordo que vinha jogando bem. Danilo Barcelos é mais constante e Nenê, que jogava mais à frente, fazia muitos gols. Desculpa pelo textão, mas queria ouvir a opinião de vocês. Cara, foi até o que eu respondi para ele. Por mais que não tivesse uma atuação maravilhosa, eu acho que o Fluminense vinha jogando bem, sim, dentro das suas características, dentro da sua possibilidade. Não dá para a gente esperar uma atuação de time campeão, não dá para esperar uma atuação de um time com um grande elenco. O elenco do Fluminense não é dos melhores, e dentro do que ele tinha, eu acho, sim, na minha opinião, queria ouvir a de vocês, que o Fluminense apresentava um ótimo futebol, um futebol seguro, conseguiu ótimos resultados na reta final do campeonato, venceu o Ceará fora, empatou com o Santos na Vila, venceu o Fortaleza com muita tranquilidade. Enfim, chegou a vencer o Flamengo, não foi nessa sequência de 9 jogos, mas venceu o Flamengo, que é atual bicampeão brasileiro, bicampeão carioca. Eu acho que, mesmo sem ter um grande futebol, era um futebol eficiente, como era o futebol do Odair. Eu acho que o Marcão demorou um pouquinho, mas conseguiu resgatar essa eficiência que o Odair tinha. E se não era um futebol bonito, era um futebol que trazia os pontos para o Fluminense, né?
Ah, eu concordo com você, Ed, assim, em relação a essa eficiência, e muito por isso, né? O elenco do Fluminense tem suas limitações. A gente, no início da temporada passada, acho que ninguém apostava que o Fluminense voltaria para a Libertadores. Muitos falavam se possivelmente poderia brigar ali mais uma vez para não ser rebaixado. E a gente até falava, será que o Fluminense vai conseguir ficar na metade para cima da tabela? Então, o objetivo era a expectativa foi muito, muito superada com as peças que tinha e perdendo peças importantes, né? A gente já falou várias vezes aqui, saiu o Evanilson, saiu o Gilberto, saiu o Dodi, caras que eram titulares absolutos daqui do time do Odair e seriam provavelmente do time do Marcão também. Então foram peças importantes que o Fluminense perdeu com um elenco ali, não um elenco mediano. Então acho que o Fluminense jogou sim bem dentro de todas as suas limitações. Em relação a isso de futebol bonito, eu lembro, na minha opinião, né? Eu lembro de poucos jogos que o Fluminense jogou bonito com o Odair. Eu achava o futebol do Odair muito mais eficiente também do que um belo futebol. Eu lembro que o Fluminense jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, que foi o jogo de despedida do Odair, né? Aquele 3-1. No momento que o Atlético Paranaense também teve um cara a menos logo no primeiro tempo, mas o Fluminense jogou muito bem, Marcos Paulo jogou muito bem. Mas eu vi o Fluminense muitas vezes jogando, fazendo ali, sendo eficiente mesmo, né? Conseguindo dar sua forma com as suas armas, superar os adversários. É a mesma coisa com o Marcão. A gente até comentou que o Marcão demorou a engrenar, porque o Fluminense perdeu uma forma ali no início do Marcão, que é natural com a troca do treinador. E no início dessa sequência invicta, eu achei que jogou mal contra o Sport, jogou muito mal, apesar de ter vencido, sofreu um sufoco. Mas depois a gente vê uma evolução principalmente quando o Martinelli entra no time, a gente falou muito disso também. Achei que o Fluminense jogou muito bem contra o Goiás, óbvio, um adversário mais fraco, jogou bem contra o Ceará, foi super seguro contra o Fortaleza, então acho que também tem que ser levado em consideração isso, o Fluminense de hoje em dia, né? É, qual é o elenco do Fluminense e o que esperado desse elenco? Não é o elenco que o torcedor viu lá atrás, que tinha Deco, Fred, Wellington Nem, enfim. Então, acho que isso é bem importante da gente levar em consideração. Senão, a gente vai sempre esperar um futebol que talvez não venha do Flu.
Eu acho que a gente tem que levar em consideração as limitações ali que o Fluminense tinha e também as dificuldades que todos os clubes tiveram nessa temporada totalmente atípica que foi a de 2020, por causa da pandemia e tal. A gente vê no campeonato qual time que jogou tão bem, muito bem. O próprio Flamengo foi campeão brasileiro, não agradou tanto, não. Né?
Siqueira, desculpa te interromper, mas até em cima disso você falou, o Palmeiras ganhou a Libertadores, sinceramente, jogando muito mal para mim, jogando muito feio, vamos dizer assim, sabe?
Nenhum time jogou tão bem, a gente pode até fazer uma distinção entre jogar bem e jogar bonito ali, você pode jogar bem e não ser tão vistoso no futebol, e o Fluminense não tinha nem elenco para fazer um futebol vistoso, então a questão do Fluminense não jogou bonito, isso é certo, mas eu acho que dá para dizer que jogou bem dentro de todas essas questões que a gente pontuou. O Fluminense foi um time que teve duas fases distintas ali, com o Odair, depois com o Marcão, que encontrou com soluções diferentes para cada técnico ali, uma segurança defensiva, e aí ofensivamente não tinha tanto volume, mas conseguia as vitórias através de jogadas pontuais, principalmente de bola parada, porque tinha uma força de bola aérea muito grande, e conseguia, nesse equilíbrio de ser pouco vazado ali lá atrás, conseguir vitórias e pontos. Teve um período ali de turbulência justamente na troca de comando técnico, o Marcão não conseguiu fazer exatamente o que o Odair fazia, então ele precisou fazer uma transição para um estilo mais dele, e aí o Fluminense teve um período de estabilidade, depois ele encontrou uma formação ali que foi eficiente, que era a defesa ali, o Lucas Claro segurava um pouco as subidas do Egídio, o Nino estava bem também com o Lucas Claro na zaga, o Calegari cresceu, se firmou na lateral direita, aquela dupla de volante no meio de campo, Iago Martinelli, funcionou, com o Nenê um pouco mais à frente ali, então os dois se revezavam ali na saída de bola, e é até um pouco desse esquema que o Roger está usando nesses últimos jogos. O ataque que capengava um pouco ali, o Luiz Henrique, o Luca conseguiam ser tão efetivos, mas o Fred fazia parte dele, mas o Fluminense está conseguindo fazer os resultados, assim, uma reta final muito consistente ali, é aquele negócio, um campeonato numa temporada em que ninguém brilhou tanto, o Fluminense fez o trabalho dele com bons resultados, alcançou o objetivo ali, que era classificar diretamente para Libertadores. Acho que foi uma boa temporada.
Acho que tudo gira em torno de expectativa e realidade, como a Paulinha falou, né? Qual que é a expectativa que você tinha para o Fluminense no início do campeonato e qual que é a realidade do campeonato e a realidade do Fluminense, né? Eu acho que foi muito acima do que todo mundo esperava. Eu acho que isso já é ótimo, né? Fluminense que vinha de anos e anos brigando contra o rebaixamento, quase terminou no G4, né? Só não terminou por detalhe ali no finalzinho. Terminou na Libertadores com vaga direta, graças ao título do Palmeiras na Copa do Brasil, mas terminou. Enfim, e aí começa uma outra expectativa agora, né? Expectativa para Libertadores, porque olha o seu relógio aí, olha a sua data, o seu calendário. Faltam 2 semanas. Daqui a 2 semanas foi estar estreando na Libertadores, né? No final da semana tem o sorteio da fase de grupos. Qual será o grupo do Fluminense? Vai pegar um grupo pedreira? Vai pegar um grupo mais fácil? O que a gente pode esperar desse Fluminense na Libertadores? Eu acho que é isso que o torcedor tricolor está se perguntando agora, né, Paulinha? Porque essa vitória sobre o Macaé é um adversário muito mais fraco, ainda faltam 3 rodadas no Campeonato Carioca para se conseguir a classificação para a semifinal, um Fluminense que vem aí ainda irregular, vem tentando se encontrar na competição e já está batendo na porta aí o principal desafio do ano, que é a Libertadores. Qual que é a expectativa? Essa que é a pergunta agora para o torcedor do Fluminense, porque o Fluminense esperou muito tempo para voltar para a competição e já vai ter agora um desafio enorme com praticamente o mesmo elenco que terminou o Brasileirão, né? Porque reforços foram pouquíssimos até agora, e mesmo que chegue um ou outro nas próximas duas semanas, não sei se vai conseguir estrear, enfim, essa é a pergunta que fica para o torcedor tricolor, né, Paulinho?
Ah, com certeza, Ed. Eu acho que isso deixa o torcedor um pouco preocupado, principalmente essa questão dos reforços. Acho que havia, mais uma vez falando de expectativa e realidade, havia uma expectativa maior em contratações. Eu acho que, assim, até mantendo o pé no chão, né, até a crise financeira que o Fluminense enfrenta, o mercado no meio dessa pandemia, enfim, todas essas questões, esperava-se que o Fluminense fosse contratar mais ou pelo menos mais rápido. Porque a gente fala, né, o David Braz já está acertado, o William tem essa negociação não tão perto, mas pode ser um novo reforço Fluminense, que é um reforço, pelo termômetro rede social aí, é um reforço que a galera quer ver no Fluminense, e acho que vai ser um ótimo reforço, particularmente falando. Mas, como você disse, faltam duas semanas para o Fluminense estrear na Libertadores. Esses caras estão sendo relacionados para os respectivos jogos de Grêmio e Palmeiras. Então, quantos eles vão chegar? Quando eles vão chegar? Em qual situação, assim? Não digo nem de ritmo de jogo, mas de conhecer o time, de conhecer o Roger. Então, esperava-se que o Fluminense conseguisse se mobilizar antes no mercado. Existem outras questões para o Fluminense não ter conseguido, de fato. Não é só aqui apontar o dedo para o Fluminense, nem nada. Mas o Fluminense, por enquanto, se reforçou muito pouco para a Libertadores, né? Trouxe o Wellington, Samuel Xavier a gente ainda não viu em campo. O Wellington tem sido acionado volta e meia pelo Roger Machado. Mas não era o reforço que a torcida do Fluminense esperava. O volante Wellington, aí, velho conhecido das torcidas do Rio, enfim, já está um tempo aí no futebol brasileiro, é um cara que a gente já conhece. E assim, o Fluminense, vamos ver, né, como vai ser o sorteio da Libertadores e qual grupo o Fluminense vai pegar. Isso também pode gerar uma expectativa X ou Y. O Santos já deu um pontapé bom aí na pré-Libertadores, pode ser um adversário do Fluminense, seria um adversário complicado, né? Então, não acho que o grupo do Fluminense vai ser fácil, né? Vai ser uma fase de grupos provavelmente difícil. Libertadores tende a ser um time difícil. E mais, agora falando não só dos reforços, mas do que a gente tem visto em campo, apesar da evolução, eu concordo com o Siqueira, acho que a gente já viu um Fluminense um pouco melhor ontem, assim, apesar do Macaé ser o lanterna, de toda a dificuldade do Macaé, achei que o Fluminense já evoluiu com a entrada assim, do Kaique, por exemplo, com o Lucas Claro lá atrás, mas ainda tem muito a evoluir. Como vai o Fluminense... precisa, né, nessas duas semanas, evoluir não só no time principal, mas eu acho que nas peças, como posso dizer assim, quais alternativas o Roger pode ter? Eu acho que o Roger ainda não conseguiu encontrar muito, né, peças diferentes. Talvez o Kaique tenha sido essa a melhor resposta até agora, porque do mais a gente está vendo o time que terminou ano passado, eu acho que era o melhor time de fato, mas com algumas peças não desempenhando o mesmo futebol. O caso do Iago, acho que o Calegari deu uma caidinha, apesar de eu gostar muito do Calegari também. E tem alguns problemas que não sei se vão ser resolvidos. O caso da lateral esquerda, por exemplo. Não são os mesmos jogadores, é o Egídio e é o Danilo. Então, como o Fluminense vai chegar para essa Libertadores é um pouco uma incógnita. E do que a gente tem hoje em dia, eu não acho que seja o melhor cenário, sendo sincero.
O Fluminense, dividindo dois pontos, contratações. O Fluminense, como nos outros anos, o Fluminense não tem uma situação financeira que permita grandes investimentos para ir no mercado, né? O Fluminense sempre trouxe, nos últimos anos, sempre trouxe jogadores ali, fim de contrato, empréstimo, aí pagar por contratação são coisas bem pontuais mesmo. Ano passado foi Pacheco e Michel Araújo, duas apostas ali baratas ali no mercado, que a gente pode se dizer, mercado sul-americano. Então, o Fluminense não tem essa bala na agulha em razão da situação financeira do clube que todo mundo conhece. Só que, com esse fato de estar classificado para a Libertadores, acreditava-se que o Fluminense poderia ter um pouco mais de facilidade para trazer jogadores. Esse fato até está atraindo mais. Assim, eu lembro de... Já estou na cobertura do Fluminense há um tempo. Lembro de várias vezes assim, que o Fluminense tentou trazer jogador, e o jogador nem queria pensar em vir para o Fluminense. Ali, eu lembro, naquela confusão do Scarpa, o Fluminense fez pediu jogadores em troca do Palmeiras, São Paulo, e os jogadores não quiseram vir para o Fluminense. Hoje em dia é diferente, os jogadores realmente pensam assim, pô, acho de boa vir para o Fluminense. Teve uma sinalização positiva do Matheus Babi, só que acabou não rolando negociação, não concretizando, mas tipo, ele gostaria de vir para o Fluminense. O Wellington quis vir para o Fluminense. Samuel Xavier quis vir para o Fluminense. Jogadores que poderiam optar por outros times se o Fluminense não estivesse na Libertadores. O Willian, até, tipo, apesar de talvez continuar no Palmeiras, ele está pensando. O Fluminense é uma possibilidade, sabe? Então, tá tendo esse peso. Só que ainda não estão avançando as negociações. O Fluminense contratou pouco, menos que o torcedor esperava. E tem um ponto também que eu acho que é a excepcionalidade, né, dessa temporada. Né? A janela de transferências está acontecendo durante o andamento da temporada. Não, antigamente era ali nas férias dos jogadores, era na pré-temporada dos clubes, dos atletas, e agora as competições já começaram, como o fim de 2020 colou, o fim da temporada de 2020 invadiu, né, o ano de 2021 e colou as competições umas nas outras, né, não teve esse intervalo. O mercado está rolando ao mesmo tempo, né? E a gente está vendo isso aí. O David Braz está praticamente tá acertado com o Fluminense, mas está lá no Equador indo para o Paraguai, né? Agora, do lugar do jogo do Grêmio, para jogar pelo Grêmio pela pré-Libertadores. O Willian está em negociação com o Fluminense, mas está lá na Recopa sendo titular do Palmeiras. Então, isso aí é um dificultador também. O Fluminense tem que se mexer. Como o Fluminense tem uma base muito boa, garotada, uma geração muito promissora, isso também tira um pouco desse desespero, né? A gente vê o Kaique ali sendo uma boa alternativa, tem outros garotos bons ali, Matheus Martins, o próprio Metinho ali no meio. Então, isso tira um pouco de desespero, mas o Fluminense tem que se mexer, sim, no mercado para tentar reforçar um pouco mais o elenco, se quiser ir longe na Libertadores. E quanto ao time, também tem essa questão, né? O Fluminense começou o campeonato com o Sub-23, depois fez uns 2-3 jogos com o time com reservas do ano passado, e agora nos últimos 3 jogos que entraram os titulares. Então, o time ainda está pegando o jeito. Poderia estar com os titulares desde o início? Poderia, mas eu acho que ia ter um esgotamento mental e até físico em algum momento cedo na temporada. Então, era preciso sacrificar esse início de temporada para ganhar mais à frente. E aí, sacrificar o início da temporada significa que o Fluminense pode chegar na Libertadores ainda não com o time azeitado, né? Com o time 100% ali nas mãos do Roger. O Roger ainda está encontrando as melhores formações, conhecendo o elenco. Vai ter essa questão, mas eu acho que é um sacrifício que o Fluminense teria que correr, senão pagaria mais caro ainda lá na frente.
Faltam 2 jogos no Carioca para a estreia da Libertadores, né? O Fluminense enfrenta no próximo domingo o Nova Iguaçu no Maracanã, depois enfrenta o Botafogo, e aí depois do Botafogo já é a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. E aí eu te pergunto, ou pergunto para vocês, quais testes vocês ainda querem ver no time antes da estreia da Libertadores? Porque eu tenho alguns aí que eu queria ver. Eu queria ver, por exemplo, o Jefté na esquerda ali, para a gente ver como é que ele vai se sair, um garoto muito novo. Claro que não para ser titular já na Libertadores, no começo da Libertadores, porque ele sequer jogou pelo profissional. Mas nesses jogos do Carioca, pelo menos na fase de grupos ainda, que é um momento aí de dá para você fazer algum teste ali, ver como é que vai se sair, eu acho que ia ser interessante te ver o Jefté jogando na lateral esquerda. Eu queria ver o Calegari no meio com o Martinelli. Enfim, algumas outras opções que o Roger ainda não testou, né? O que vocês pensam nesses quesitos?
Olha, confesso que o Jefté na esquerda não tinha pensado, mas agora que você falou, acho que pode ser uma boa ideia e ver como ele se portaria. Eu ia falar justamente do Calegari no meio de campo ali junto com o Martinelli, e automaticamente a gente vendo como o Samuel Xavier jogaria ali na lateral direita. E eu gostaria de ver, assim, não sei se daria certo, mas talvez o Gabriel Teixeira, por mais que a gente já tenha visto ele, né, várias vezes em campo, mas o Gabriel Teixeira e Kaique começou num jogo ali junto com o Fred, mas o Calegari é um cara que eu gostaria muito. E o André, eu queria ver o André tendo mais chances, assim, né? Volta e meia o Roger coloca o Wellington. Acho que o André nem foi relacionado para o último jogo, até aproveitando esse... Nossa, começou uma obra aqui perto, não sei se está trabalhando. Mas queria ver o André sendo mais aproveitado e aproveitando esse gancho, né, do André, o Michel Araújo, né, que não foi nem relacionado para a partida contra o Macaé. E eu acho que não é testá-lo, né? A gente já sabe como ele joga, mas até por a gente saber como ele pode ajudar o Fluminense, me surpreende um pouco ele ficar de fora aí, ser tão pouco aproveitado pelo Roger. É, acho que ele poderia... Ontem, por exemplo, o Luiz Henrique não estava bem, ele podia ser uma opção, apesar de, com isso, o Kaique pudesse jogar na esquerda, enfim. Então, mas eu acho que ele teria vaga aí no meu time antes do Caio Paulista, por exemplo, o Michel Araújo. Mas falando dos testes, acho que o Calegari no meio é o meu principal, o André talvez, e o Gabriel Teixeira e Kaique jogando juntos aí lá na frente.
Antes de falar dos testes, queria pontuar também um jogador que a gente acabou não falando aqui, especificamente quando a gente comentou o jogo, que é o Martinelli. Para mim, esse moleque joga muita bola, assim, é impressionante. Fenômeno. Ele não fez gol ali, aí acaba não aparecendo tanto, mas ele jogou muita bola ontem. É impressionante a tranquilidade que ele tem ali para tomar conta do meio de campo. Ele limpava, ele clareava as jogadas ali no meio de campo do Fluminense com uma facilidade muito grande, impressionante. Participou, deu passe, né, pro Fred, pro gol do Fred. E tem mostrado, assim, uma maturidade para um jogador da idade impressionante. Ele joga, pode tá jogando bem tanto como primeiro, como um volante saindo mais, o segundo volante. E ontem fez mais uma partida muito, muito boa, apesar da fragilidade do Macaé, que a gente sempre pontua aqui. Ele tomou conta ali do meio campo, foi impressionante. Para mim, também, além do Kaique ali, ele foi outro destaque da partida ali. Em relação às experiências, cara, essa que tu falou do Jefté é interessante. Acho que ele pode ser testado para ser uma alternativa ali para a lateral esquerda. A gente quer ver, né? O Samuel Xavier foi contratado, a gente tem interesse em vê-lo ali na lateral direita. O Calegari, ele deu uma solidez ali à lateral, mas ele, às vezes, ele sobe pouco, ele ficou um pouco mais desenvolto para subir no final do Brasileiro, mas no Carioca ele, às vezes, fica um pouco mais atrás ali. Talvez o Samuel Xavier para ver como ele se comportaria. Aí eu não sei se Calegari e Martinelli ficariam um meio-campo muito fisicamente... pouco forte ali, de termos físicos mesmo, para uma Libertadores. Não sei aí se eu botaria Calegari e Martinelli ali no meio de campo. O André é um jogador assim, que eu acredito no potencial. Ele teve oportunidades no ano passado, acabou não aproveitando tanto as oportunidades, talvez até por um excesso de confiança. Ele acabava perdendo mais bola ali por excesso de confiança no meio de campo, mas é um cara que jogava muito na base do Fluminense, fazia uma dupla de volantes, ele e o Martinelli, no Sub-17, que fez muito sucesso, jogavam muita bola naquela dupla de volantes. Acho que ainda não, acho que ainda pode ser aproveitado e mostrar serviço. Também o Wellington, dependendo da formação, o Wellington ser o primeiro volante mais recuado, soltar mais o Martinelli, pode ser uma opção também. Lá na frente é o Gabriel Teixeira também, eu acho que é um cara também que pode ser testado. Ontem entrou, fez uma jogada, quase fez um golaço lá também, um moleque também acima da média ali dessa geração da base do Fluminense. Eu acho que é um cara que pode ser bem aproveitado, talvez entrar ali, começar jogando um jogo no lugar do Luiz Henrique, talvez, mas mantendo o Kaique lá na ponta direita, acho que pode ser isso. E o Michel Araújo é um cara também que acho que, a ponto de não ser relacionado, eu acho que não dá. Acho que é um cara que tem que estar ali no banco, pelo menos. O problema é que ele joga mais pela meia-direita ali, o Kaique pela direita, ele não teria espaço, mas é um cara que tem que ser uma opção ali, uma das primeiras opções, sim. Mas é aquela questão, né? A gente também não vê os treinamentos, já não via quando não tinha pandemia, agora que a gente não, nem mais ia ao CT, a gente pode, fica mais difícil ainda. Então, acredito que é uma opção técnica ali do Roger, pelo que ele viu para o treinamento, para a partida. Também tem que acreditar nessa questão de o treinador está vendo e tem experiência suficiente para escolher o que ele acha melhor ali.
Não só o Michel, né? Você já falou do André, o Miguel. São vários jogadores que a gente não vê o treino e a gente não sabe o que acontece, né, Paulinho? A torcida nas redes sociais fica muito ouriçada, né? Como diriam os mais antigos, cadê o Miguel? Cadê o André? Cadê o Michel Araújo? Inacreditável botar o Wellington, botar Caio Paulista, botar o Luca e não relacionar os garotos. Cadê eles e tal? Enfim, se a gente for pensar ali só tecnicamente o que o jogador pode fazer em campo, não dá para entender. Agora, a gente não está ali no dia a dia, né? A gente não sabe como é que o cara está rendendo no treino. o que está acontecendo, se teve algum problema. A gente não tem essas informações por conta da pandemia, porque antes os treinos já eram quase todos fechados. Agora, então, acredito até eu que quando terminar a pandemia, quando tiver todo mundo vacinado, que ainda vai ser muito fechado. Não sei se a gente vai voltar a ter coletiva toda hora no CT. Acho que eles vão aproveitar essa questão aí virtual e vão ficar enrolando a gente. Aí vai ser tudo virtual durante um bom tempo, se é que não vai ser para sempre. É, a gente só vai ter acabando tendo contato no jogo em si ali, né? Pós-jogo, uma zona mista e numa coletiva no estádio. Mas acho que as coletivas nos CTs vão diminuir bastante. Enfim, e aí fica sempre essa questão. O que está acontecendo? Por que o André não é relacionado? Por que o Michel Araújo não é relacionado? Michel Araújo, que é uruguaio, conhece o futebol da América do Sul, poderia ser uma boa ajuda, né, numa Libertadores, ele e o Pacheco. A gente fica nessa dúvida, né, Paulo? O que está acontecendo? Porque o torcedor preferia muito mais ver o Michel Araújo relacionado do que o Luca, né?
Do que o Luca, do que o Caio Paulista, assim, né, falando do futebol que a gente já conhece, da qualidade dos jogadores. Mas tem essa questão mesmo, a gente não sabe o que acontece nos treinos, assim, o Miguel, né, com exceção daquele início do Campeonato Carioca, ele foi muito pouco aproveitado pelo próprio Adair, depois pelo Marcão e agora pelo Roger. Eu não estou falando que tem alguma coisa que ele está treinando mal nem nada, porque eu realmente não sei, como a gente falou, a gente não vê os treinos, não tem acesso. Mas assim, não é uma coisa que o Roger está fazendo agora, falando especificamente do Miguel. A mesma coisa o André. O André chegou a ser aproveitado algumas vezes ali pelo Odair, mas ele não foi uma peça sempre constantemente acionada pelo próprio Marcão, como foi o Martinelli e outros jogadores, depois o Luca, por exemplo. E o Michel Araújo já é o que está mais contra essa regra, vamos dizer assim, né? Porque ele vinha sendo bastante aproveitado, foi bastante aproveitado com o Odair, depois com o Marcão e agora com o Roger. Não tem sido. Pode ser que mude também, né? A gente está no início de temporada. É meio louco falar isso porque emendou, né, 2020 com 2021, mas é um início de temporada, é um treinador novo, é um trabalho diferente, a comissão está conhecendo os jogadores ainda. Então vamos ver como vai ser daqui para frente. Pode ser que eles voltem a ser aproveitados e entrem bem. Eu gostaria muito de ver os três mais sendo aproveitados, mas tem essa questão que você mesmo levantou, Ed. A gente não sabe o que acontece lá no CT diariamente, mas acho que o Michel Araújo, em termos de qualidade, até essa questão, como você disse, por ser uruguaio, por já conhecer o futebol sul-americano, possa ser uma peça interessante, sim, para a Libertadores. E talvez o Roger mesmo esteja pensando nisso. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Roger daqui para frente em relação a esses jogadores mesmo.
O Roger falou, né, sobre o Miguel, foi perguntado sobre o Miguel, Michel, ele falou na coletiva sobre o Miguel, aquele negócio, né? O Miguel teve o que ficou essa questão é que no ano passado ele foi bem no Carioca e acabou não sendo aproveitado e ficou, pô, por quê? Mas nesse ano ele faz um bom início de primeiro jogo lá na estreia do Fluminense e aí se sente mal, e aí pede para ser substituído porque passou mal ali, e depois tem uma lesão, né? Sofreu uma lesão também, e aí perde a oportunidade de mostrar serviço ali naquele início de campeonato, aí vai ter que se recuperar da lesão, aí voltar, condicionar fisicamente, para ter que remar de novo, né? Acabou perdendo uma oportunidade boa ali quando os titulares não estavam. Vai. E é isso, ele perdeu uma boa chance e vai ter que buscar uma nova oportunidade. O Roger falou que explicou essa questão, que ele teve essa lesão, está voltando, e aos poucos no treinamento ele vai ver se vai sentir firmeza no jogador, se já dá para relacionar, então tem essa questão também. Mas é isso, eu acho que são jogadores que podem ser úteis para o Fluminense, mas também eles precisam mostrar serviço nos treinos para convencer o Roger a chamá-lo. Assim. E a gente também tem vai ficar, não tem essas informações todas, né? A gente tem recortes, vai apurando e tal, mas e a torcida fica nessa ansiedade também, porque não vê como a gente, e tem essa imagem do Miguel jogando bola pra caramba na base, jogando no início do ano passado, e quer ver o garoto, mas precisa confiar no trabalho do Roger e no tempo que ele diz que vai dar para os jogadores.
Essa lesão do Miguel no primeiro jogo logo, né, foi uma pena, porque a gente vê hoje, né, já com o time titular, dois garotos aí sendo utilizados constantemente, né, como o Gabriel Teixeira e o Kaique, né, entrando em todos os jogos. Gabriel já foi titular em alguns, Kaique já foi titular agora contra o Macaé. E eram dois garotos que começaram a temporada de 2021 atrás do Miguel, né? Miguel já vinha no profissional desde o ano passado, já tinha jogado várias partidas no Carioca do ano passado, enfim. Começou a temporada na frente dos dois e agora, depois da lesão, tá atrás, né? Tá atrás tanto do Gabriel quanto do Kaique, que já vem entrando constantemente com o Roger. E o Miguel se recuperando da lesão, recuperando a questão física, voltando a ser relacionado, vai estar atrás desses dois que vem entrando com frequência no time do Fluminense, mesmo já com o retorno dos titulares.
O Gabriel, enfim, que galera, furou essa fila, né? O Gabriel, ele não seria nem titular no primeiro jogo, era o Marcos Paulo, aí teve esse imbróglio do Fluminense com o Atlético de Madrid.
Verdade.
O Marcos Paulo foi escanteado. Gabriel Teixeira aproveitou, jogou pra caramba naquela estreia e saiu furando fila, passou à frente do Marcos Paulo, passou à frente do Miguel. É uma das primeiras opções do Roger. Faz parte, teve a oportunidade, aproveitou a oportunidade.
O Kaique também, né? Kaique também, pela idade, principalmente.
Sim, sim.
Por mais que ele tenha quase a mesma idade do Miguel, né? O Kaique ainda estava no Sub-17 ano passado, né? Estava no profissional. Aí ele chega no profissional e sai atropelando todo mundo. Sai, ganha chance, entra bem, agora virou titular nesse último jogo. Tem tudo para ser titular no próximo jogo também. Fez gol e tal, enfim. Gabriel e Kaique já estão claramente na frente do Miguel para um início de Libertadores. E o Miguel, depois da lesão, ainda não voltou a ser relacionado ainda. Enfim, o Miguel deu muito azar nessa lesão. Vamos chegando ao fim do podcast GE Fluminense, edição 115. Lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira para analisar o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, tá? Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam domingo às 18 horas no Maracanã, e na segunda a gente vai estar aqui de novo falando sobre a atuação do Fluminense, falando sobre os detalhes que envolvem o Tricolor na semana e também sobre o sorteio da Libertadores, né? A gente vai poder analisar o grupo do Fluminense na primeira fase da Libertadores. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, sempre que você quiser ouvir, é só procurar lá na sua plataforma preferida pelo podcast GE Fluminense, para ouvir a nossa última edição, para ouvir edições anteriores, para ouvir edições especiais, sempre que você quiser e gostar de informações do Fluminense, quiser ter informações sobre o Fluminense, é só ficar ligado no podcast GE Fluminense. Aproveito para agradecer Paulinha e Siqueira, muito obrigado pela companhia dos dois mais uma vez.
Valeu, Ed, valeu, Siqueira. A gente volta aí segunda-feira para falar do jogo de domingo, falar muito aí do sorteio da Libertadores, que eu acho que a galera vai estar mais na ansiedade até do que o jogo de domingo, e talvez, né, vamos ver, falar desse do gol número 400 do Fred.
Valeu, Edgar, valeu, Paulinha. Pois é, tem essa questão aí do gol 400 do Fred, que até o Fred brincou, né, que a torcida está mais ansiosa que ele, mas é uma marca expressiva na carreira. E até segunda-feira aí, falando de Campeonato Carioca e já conhecendo os adversários do Fluminense na Libertadores.
É isso, galera. Não se esqueçam de seguir o nosso Twitter, @ge_flu. Tá? Você vai ficar ligado em todas as informações do Fluminense aí para a disputa do Carioca, para a disputa da Libertadores, todos os reforços que a torcida está ansiosa. @ge_flu. Segue lá a gente e fica ligadinho no Tricolor. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.